Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Silêncio dos Animais sobre o Progresso e Outros Mitos Modernos é um ensaio filosófico de John Gray, publicado originalmente em inglês como The Silence of Animals. Em vez de oferecer uma teoria sistemática ou um programa de reforma social, o livro reúne reflexões sobre história, literatura, psicanálise, ciência e política, para questionar uma convicção central da modernidade, a de que o aumento do conhecimento e da técnica conduz a humanidade a um aperfeiçoamento moral. Gray examina a necessidade humana de criar narrativas de salvação, sejam religiosas, humanistas ou científicas. E argumenta que elas frequentemente encobrem a persistência da violência, da irracionalidade e da contingência. Autores como Joseph Conrad, Jorge Luiz Borges, J.G., Ballard e Sigmund Freud aparecem como interlocutores para pensar situações limite e os limites das explicações consoladoras. O propósito do ensaio não é celebrar o desespero, mas contestar a superioridade que os humanos atribuem a si mesmos e investigar modos menos ilusórios de habitar um mundo sem finalidade garantida. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o progresso como narrativa secular de redenção. O alvo principal de Gray é a ideia de progresso entendida não como avanço técnico localizado, mas como marcha histórica rumo a seres humanos moralmente superiores. Ele não nega que conhecimentos, instrumentos e condições materiais possam mudar. O que recusa é a inferência de que tais mudanças produzam, por si mesmas, sociedades menos cruéis ou indivíduos mais racionais. Guerras, imperialismo. Regimes totalitários e formas modernas de violência mostram que capacidade científica e organização institucional podem coexistir com destruição em grande escala, para Gray. A crença em um futuro eticamente redentor preserva uma estrutura antes associada a religiões da história a um percurso, um sentido e uma possível superação dos males humanos. O humanismo iluminista e certas versões do cientificismo assumiriam essa função secular. A consequência crítica é importante explicar atrocidades apenas por instituições defeituosas, permite imaginar que uma reforma definitiva eliminaria o mal. Gray desloca a pergunta para as disposições recorrentes do próprio animal humano, capaz de cooperação e civilização, mas também de brutalidade. Assim, o livro não propõe que toda melhoria concreta seja falsa. Propõe cautela diante da transformação de ganhos parciais em prova de uma evolução moral inevitável. Essa distinção torna sua crítica mais exigente do que um simples pessimismo histórico. Em segundo lugar, a continuidade entre humanos e outros animais, o título sintetiza uma inversão de perspectiva. Gray contesta a tradição que define os humanos como seres radicalmente separados dos demais animais por razão, linguagem ou consciência moral e que, a partir dessa separação, lhes atribui uma posição superior no mundo. Sua ênfase recai menos em negar particularidades humanas do que em rejeitar o uso delas como licença para imaginar uma ruptura absoluta com a natureza. Os humanos são animais dotados de capacidades incomuns, mas essas capacidades não os libertam de impulsos, conflitos e limites que atravessam a vida animal. A vaidade humana aparece quando inteligência técnica é confundida com sabedoria ou quando autoconhecimento é tratado como domínio efetivo de si. O contraste com o silêncio dos animais ilumina esse ponto. Para outros animais, o silêncio não precisa significar falta, fracasso ou espera por redenção. Para os humanos, em contraste, o silêncio pode ser procurado como alívio da turbulência produzida pela autoconsciência, pela memória e pela necessidade de interpretar a própria existência. Gray usa essa imagem para questionar a obsessão por justificar a vida mediante um significado universal. O resultado não é um convite literal para abandonar a cultura ou a linguagem, mas uma crítica à antropocentria. Reconhecer a continuidade com os animais reduz pretensões de excepcionalismo e torna menos plausível a fantasia de que a espécie esteja destinada a transcender sua própria natureza. Em terceiro lugar, mitos modernos, sentido e a recusa de garantias últimas, Gray trata os mitos não apenas como relatos antigos, mas como esquemas modernos que organizam a experiência e oferecem sentido onde não há garantia de finalidade objetiva. Entre eles estão a crença de que a ciência salvará a humanidade. a confiança em uma racionalidade pública progressivamente dominante e a expectativa de que a história recompensará as causas moralmente corretas. Esses imaginários podem inspirar ação, mas tornam-se perigosos quando substituem a atenção aos fatos por promessas de redenção. O autor sugere que os humanos suportam com dificuldade uma realidade contingente, indiferente aos seus desejos e sem enredo moral predefinido. Por isso, frequentemente preferem explicações que convertam sofrimento e violência em etapas de um processo maior. A crítica não implica que toda ficção seja simplesmente dispensável. Memória, identidade pessoal, literatura e vida social dependem de construções narrativas. O problema surge quando essas construções são tomadas como descrições finais da realidade ou como justificativas para impor um futuro ideal aos demais. Gray explora uma saída que não é religiosa nem triunfalmente, até aceitar que as crenças são parciais e que o mundo excede os significados humanos. Essa aceitação pode parecer austera, mas abre espaço para uma relação menos instrumental com a realidade. Em vez de exigir que o mundo confirme um propósito humano, o leitor é levado a encarar a precariedade das certezas que orientam políticas, instituições e projetos pessoais. Em quarto lugar, literatura e experiências extremas como teste das abstrações, a forma do livro é decisiva para seu argumento. Gray não constrói sua análise apenas com conceitos filosóficos gerais. Ele articula memórias, poemas, ficção e relatos históricos. As referências a Conrad, Borges, Ballard e Freud não funcionam como ornamentação erudita. Elas servem para testar ideias abstratas de civilização, racionalidade e identidade diante de experiências de fome, aprisionamento, guerra, dominação e desintegração psíquica. Em contextos extremos, torna-se difícil sustentar a imagem de um sujeito plenamente autônomo, coerente e orientado por princípios estáveis. A literatura permite mostrar ambiguidades que teorias otimistas tendem a reduzir instituições, podem civilizar e oprimir. A imaginação pode ampliar a sensibilidade e produzir delírios, a ordem pode conter violência e também administrá-la. Essa estratégia também afasta o ensaio de uma filosofia puramente normativa. Gray não pergunta somente como a humanidade deveria ser, mas observa como ela se revela quando as proteções materiais e simbólicas se enfraquecem. A escolha de autores interessados em zonas de instabilidade reforça sua objeção a narrativas lineares de aperfeiçoamento. Ao mesmo tempo, o recurso à arte preserva uma dimensão contemplativa ausente de muitas críticas políticas do progresso. A literatura não oferece salvação definitiva, porém ajuda a perceber a pluralidade e a opacidade da experiência humana sem submetê-las imediatamente a uma doutrina consoladora. Por último, Freud, resignação e a possibilidade de contemplação sem redenção entre os interlocutores do ensaio. Freud ocupa um lugar relevante porque oferece a Gray uma visão da vida psíquica sem promessas de harmonia final. A leitura proposta valoriza menos a pretensão terapêutica de eliminar conflitos do que a percepção de que desejos contraditórios. Autoenganos e impulsos destrutivos não desaparecem pelo esclarecimento racional. Isso reforça a crítica à tese de que mais conhecimento produzirá automaticamente indivíduos melhores. Para Gray, a racionalidade é real, mas é intermitente e limitada. Ela convive com mecanismos de negação e com a necessidade de preservar imagens suportáveis de nós mesmos. A resposta sugerida não é cinismo ativo, indiferença moral ou passividade política. É uma forma de resignação no sentido de abandonar expectativas impossíveis de redenção histórica, psicológica ou metafísica. Sem a obrigação de encontrar uma finalidade escondida em tudo, a experiência pode ser recebida com maior atenção ao que existe. Daí a importância da contemplação que não busca dominar, corrigir ou explicar completamente o mundo. Essa postura distingue o livro tanto de religiões de salvação quanto de filosofias que prometem emancipação definitiva pela razão. Assim, sem a tensão evitável nessa proposta, seres humanos continuam criando valores, narrativas e instituições. Gray não oferece uma fórmula para viver sem eles, mas pede que sejam tratados como construções frágeis e não como evidências de um destino superior da espécie. Em conclusão, O Silêncio dos Animais interessa sobretudo a leitores de filosofia contemporânea, ensaio cultural. crítica do humanismo e história das ideias que desejam confrontar pressupostos otimistas sobre ciência, política e natureza humana. Também pode ser especialmente proveitoso para quem conhece debates sobre secularização, utopias modernas e violência histórica, pois Gray desloca essas discussões da pergunta sobre qual sistema salvará a humanidade para a pergunta sobre por que a humanidade precisa imaginar salvação. Seu benefício intelectual está em tornar visível uma inferência frequentemente aceita sem exame a passagem do progresso técnico para o progresso moral. O livro exige que o leitor separe melhorias reais e desejáveis de narrativas totalizantes sobre o destino da espécie. A obra se destaca entre ensaios críticos do progresso porque não se limita a denunciar falhas econômicas, ambientais ou políticas de determinada época. Sua objeção é mais profunda e mais desconfortável. A crença no aperfeiçoamento inevitável expressa uma necessidade humana de sentido, não uma conclusão assegurada pela história. Além disso, Gray combina filosofia com literatura, psicanálise e testemunhos de situações extremas, evitando o formato de manifesto ou de tratado acadêmico rigidamente linear. Essa composição pode desafiar leitores que procuram soluções práticas imediatas, e sua visão sombria pode suscitar discordância legítima. Ainda assim, justamente por não oferecer consolo fácil, o ensaio tem força como instrumento de revisão crítica. Ele convida a avaliar promessas de redenção coletiva com mais sobriedade, reconhecer os limites da racionalidade humana e considerar uma atenção contemplativa ao mundo que não dependa de convertê-lo em espelho de nossas esperanças. Se você quiser apoiar John Gray, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!